está tudo pronto para avaliarmos e pontuarmos os protagonistas da atualidade no E o Vencedor É. Hoje a análise é feita pela Sara Antunes de Oliveira, o Pedro Jorge Castro e também pelo Rui Pedro Antunes, que se juntam ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira, ao Júlio Magalhães e ao João Alexandre.
E muito bom dia a todos, praticamente todos, se não mesmo todos, estiveram atentos ao debate de ontem sobre a Câmara Municipal de Lisboa, a corrida autárquica a Lisboa. O primeiro debate foi transmitido pela SIC, em que estiveram todos os candidatos, 7, à Câmara Municipal de Lisboa, no centro das atenções, aquilo que foi também o mandato do atual autarca, o socialista Fernando Medina, que é também recandidato. E começo pela Sara Antunes de Oliveira. Muito bom dia, Sara. Estiveste muito atenta a este debate. Pergunto se há aqui um vencedor ou vencido que queres destacar e, em particular, como esteve o chamado incumbente Fernando Medina.
Bom dia. O meu vencedor é exatamente o incumbente. Medina sai, como, para mim, claramente como vencedor daquele debate. Ele foi o mais atacado, nós já sabemos, costuma ser assim, os ataques são mais voltados para quem está no cargo, mas eu acho que o próprio modelo daquele debate potenciava-o, porque o debate ia sempre a Medina depois da intervenção de um dos outros candidatos, e Medina nem precisou muito se esforçar grande coisa para vencer, porque se olharmos para a performance e para a estratégia dos outros candidatos, foi fácil para ele. Moedas tentou, de facto, ser muito incisivo e tentou estar sempre ao ataque, mas acho que nunca conseguiu sequer incomodar. Não saiu dali nenhum argumento de grande novidade a que Medina já não estivesse habituado a responder. João Ferreira ajudou mais do que atacou. O PS e o PCP são, de facto, daqueles casais que se amam muito. Às vezes têm umas discussões um bocadinho chatas, mas o amor vence sempre. E João Ferreira quase saiu do debate já com pelour atribuído, portanto aquilo também não foi um problema para Medina. O Bloco de Esquerda simplesmente não apareceu nesta, não parece contar sequer para esta discussão, e já agora a candidata do PAN também não, ainda que, como disse o Miguel Pinheiro há pouco, ela tenha sido sobretudo incisiva a pôr Nuno Graciano no lugar do que propriamente a criar ali grandes dificuldades a Moedas. E depois, o próprio Nuno Graciano, que até pode ter irritado um bocadinho Fernando Medina, mas nunca conseguiu ter ali um argumento claro, uma conversa coerente, foi para lá com um papel sobre uma pessoa contemporânea.
A verdade é que julgo que foi logo na primeira intervenção que Nuno Graciano estava a ler esse mesmo papel. Pareceu até um pouco à vontade perante as câmaras, ou pelo menos naquele papel de candidato, e julgo que até começou, ia começando com um sejam bem-vindos, recordando os tempos de apresentador.
Sim, também pareceu, fiquei com essa
ficou
sensação.
Ficou a meio da frase, seja, mas tenho ideia que ia arrancar para um sejam bem-vindos.
Old habits. Mas, de facto, ele não nada daquilo, não percebi sequer qual era o ponto de Nuno Graciano, e, portanto, a Medina conseguiu, mesmo que se tenha irritado, de facto, conseguiu desvalorizar aquilo rapidamente. E depois o candidato da Iniciativa Liberal, que provavelmente acha que para se afirmar como um jovem liberal basta ir de sapatilhas para um debate na televisão, recostar-se assim no sofá com o pé em cima do joelho e dizer uns palavrões na televisão, está claramente mais concentrado em roubar votos a Moedas do que a Medina. E aliás, o ataque dele mais incisivo foi ao PSD, não foi sequer a Medina, quando disse que Moedas fará um favor ao país com o seu mau resultado, porque Rui Rio disse que abandonava a liderança do PSD caso a Moedas tivesse um mau resultado. E, portanto, no meio de tudo isto, Medina pôde recostar-se ele sim no sofá, mas sem o pé em cima do joelho e sem ténis, a assistir a tudo aquilo com o seu sorriso habitual, aquele sorriso que Medina tem mesmo quando está irritado. E portanto, nós já várias vezes no Vencedor falámos sobre esta luta autárquica e antecipávamos que podia ser um passeio no parque para Fernando Medina. Eu não sei se vai dar para maioria absoluta, também acho que a questão ainda não está aí, mas claramente foi o vencedor deste primeiro debate.
Não sei se já avançaste com uma nota mais específica.
Ainda não, mas se quiserem posso dizer já.
Vamos avançar já para a nota, despachamos já. 14 para Fernando Medina, portanto, aqui é claramente uma nota positiva. Rui Pedro Antunes, editor política do Observador, estiveste também muito atento a este debate. Quem queres destacar? Para ti, o atual autarca Fernando Medina esteve bem ou houve quem estivesse melhor?
Esteve bem, João. Já agora, para dizer que a análise da Sara subscreve praticamente integralmente, a única questão que eu acrescentaria é que os dois candidatos, não é? A bipolarização seria o grande vencedor do debate. Isto porquê? Eu achei Fernando Medina muito nervosinho, mas não é de agora. Acho que ele anda um bocadinho nervoso, não se percebe muito bem porquê, porque eu acho que ele até tem a vida mais ou menos facilitada. E cometeu ali uma outra coisa, como por exemplo, eu não sabia, não sei se tinham percebido disso, que o encarregado de dados, o Luís Feliciano, continuava na Câmara. A ideia que tínhamos é que ele tinha sido afastado não só do cargo, como também da autarquia. Porque
ainda a propósito daquela questão do envio de dados de manifestantes para as embaixadas estrangeiras.
Precisamente, e passou ali meio em claro, mas ele disse isso. O caminho só me leva a crer uma coisa, então se a pessoa não é competente para liderar, é competente para estar na área da proteção de dados também. E outra questão, não foi afastado para não falar, porque sem emprego já estava livre para falar e dizer o que podia falar, portanto, cria ali uma questão um pouco diferente e, de facto, neste tema, Fernando Medina anda sempre a patinar. Mas, apesar disso, só há ali duas pessoas que no debate se olha e diga, estas duas pessoas teriam capacidade para gerir uma autarquia como Lisboa. Mas à parte disso, e admito que Moedas não esteja tão preparado como Medina, não conhece os dossiers, eles basicamente competem, disputam eleitorado com os partidos, no caso à esquerda, e no caso de Fernando Medina à esquerda, e no caso de Carlos Moedas com a Iniciativa Liberal e o Chega. E aí eu acho que, começando por Moedas, acho que Moedas acaba por levar a melhor. A Sara falava das sapatilhas do Bruno Horta Soares. Eu não me irrita particularmente as sapatilhas, mas choca-me que ele pareça um bocadinho aquele Miguel, acho que era Miguel Gonçalves, que
do Bater Punho.
Foi apresentado do Bater Punho, precisamente.
Foi recrutado ainda na altura pelo governo de Pedro Passos
Coelho. Miguel Relvas.
Exatamente, por Miguel Relvas, exatamente.
Que era então ministro dos Assuntos Parlamentares.
Um jovem empreendedor.
Exatamente, e portanto há sempre aquela coisa de eu sou jovem empreendedor, portanto tenho ali o meu unicórnio a pastar e os outros vocês não fazem nada, portanto são políticos, não foi o mesmo discurso.
Pois é que ele disse de facto, disse,
disse que Fernando Medina
tem uma profissão nunca, e Fernando Medina nunca teve.
Nunca teve, portanto Fernando Medina não faz nada, não é? É este o tipo de argumento do típico do bate-punho. Isso, por um lado, Bruno Horta Soares. Por outro, Nuno Graciano, de facto, como vocês diziam, parecia que estava a apresentar ali um programa, faltava a Maia e provavelmente a Árvore das Patacas ou assim, mas também não conseguiu sequer aquela coisa de vou ter aqui o meu momento para ser cortado em 20 segundos e ser colocado no site do Chega e ser muito viral e colocar com letras garrafais Nuno Graciano arrasa Fernando Medina. Portanto, também não foi eficaz aí e acho que se percebe isso. E outra coisa, e voltando agora aqui a Bruno Horta Soares, diz que o que está em causa não é Moedas ganhar, é dar o quinto ou sexto vereador a Moedas ou dar um vereador a ele. Bom, de facto, a Iniciativa Liberal não está empenhada em retirar o PS do poder em Lisboa. Está empenhada neste momento, e não há mal nenhum disso, tem é que assumi-lo, em crescer e, portanto, ter um vereador. E, portanto, percebe-se perfeitamente que se a Iniciativa Liberal pudesse escolher entre retirar Fernando Medina do poder ou eleger um vereador, ou ter mais resultado, escolheria certamente ter esse vereador, o que é legítimo, não devia ser tão claro. Portanto, para quem tiver, e para capitalizar o voto não socialista, ou neste caso o voto não Medina, porque também há muita gente do eleitorado do PSD que vota em Fernando Medina, era preciso à Iniciativa Liberal atacar o PSD, porque disputa eleitorado, mas não desta forma. Ainda por cima, como a Sara dizia, ele diz que os lisboetas vão dar um presidente a Rui Rio, que é perder as eleições em Lisboa e depois Rui Rio vai-se embora. Quer dizer, ele é candidato à Câmara de Lisboa. Ainda nem sequer ninguém o conhece, a não ser meia dúzia de pessoas. E vai para ali dizer coisas sobre a vida interna dos outros partidos e dizer que de facto tem que votar nele, que é para o Rui Rio se ir embora. Não faz sentido nenhum. Dito isto, também Fernando Medina, mais ou menos a conseguir pôr no bolso os candidatos à esquerda, e que isto em particular quando ele se ria quase de uma forma paternalista, quando o João Ferreira dizia isto aconteceu por causa da CDU, isto aconteceu, Fernando Medina dizia, bom, acho que se estão aí a apropriar de coisas que não são vossas. Também podemos dizer ao Fernando Medina, embora ele tenha um passado até ligado, o pai tinha ligações ao Partido Comunista e era um destacado membro do Partido Comunista, mas isto faz parte do espírito comunista, que é apropriar-se em favor do Estado ou em favor do Partido Comunista de outras coisas que até podem ser propriedade privada de outros, neste caso sendo mesmo propriedade de Fernando Medina, não se estranha que haja essa pela parte do PCP essa apropriação. Portanto, também acho que Fernando Medina foi eficaz a perceber, e para a esquerda perceber, bom, podem votar em mim, e eu até posso, na verdade, depois negociar com o PCP, mas sou mais bem preparado à esquerda para liderar a Câmara. Nesse aspecto, vitória da bipolarização.
Vamos então à tua nota, Rui Pedro Antunes.
Dou 15 a ambos, porque acho que foram eficazes nesse aspecto.
A ambos?
A Fernando Medina e a Carlos Moedas.
Muito bem, vamos avançar então, ainda dentro do mesmo tema. Pedro Jorge Castro, também estiveste muito atento a este debate de ontem à noite. Falou-se de vários temas, da habitação, do novo aeroporto. O que é que queres destacar deste debate?
Bom dia. Olha, quero destacar aqui um paralelismo entre o debate e a Branca de Neve e os Sete Anões. Isto parecia, tal como a Branca de Neve foi obrigada pela rainha a ir para a floresta onde se perdeu, Clara de Sousa foi obrigada a sair do estúdio da SIC e acabou por encontrar os Sete Anões na praça do município. Estava uma ventania gigante, abrigou-se ali com eles.
É verdade, e deu para notar logo no início do debate em que algumas palavras foram até um pouco imperceptíveis por causa do vento. Não sei se devo perguntar então, tendo em conta isso dos Sete Anões, quem será o Sabichão, o Tímido, o Feliz, o Soneca, não sei se...
Vamos lá, fiz aqui uns
vamos a
para
isso.
Tentar fazer corresponder e não ser muito forçado. E nem foi assim tão difícil. Então o Anãoatim, não é? Foi claramente a candidata do PAN, do Manuela Gonzaga, não é? Que teve aquele momento de sim, com o Não Me Interrompa, que soltou ao candidato do Chega, que dura quase tanto como um espirro. A cara intimidada de Nuno Graciano, nesse momento, fica para a história dos debates, não é? E tornou-se viral nas redes. Foi um momento, de facto, inolvidável. Sobra muito pouco das outras intervenções de Manuela Gonzaga, e ficamos a saber que, no que depender dela, todos temos de ir apanhar aviões a Beja, o que me parece até uma coisa um bocadinho contraditória num partido ambientalista. O Zangado também é fácil, é a candidata do Bloco, Beatriz Gomes Dias, foi mesmo isso, uma candidata que parecia zangada com tudo, ultra defensiva e também com aquela proposta diletante de que deve deixar de haver voos para a Europa, só para outros continentes, e que na Europa se deve fazer quase tudo de comboio. Portanto, era uma espécie de regresso em 1903, antes dos primeiros voos a motor. O Soneca, claro, é Nuno Graciano, mais valia ter ficado a dormir, foi de uma gigantesca vacuidade, parece que esteve o debate todo a tentar armar sem ventura, mas isso, apesar de tudo, dá um bocadinho de trabalho, não mandou uma para a caixa. E tentou fazer uma graça com as ciclovias, chamando-lhe ciclovazias, e na verdade foi mesmo isso que ele mostrou em todo o debate, um ciclovazio. O vaidoso é João Ferreira, claro, o candidato pela terceira vez à Câmara, ali a vangloriar-se de coisas que ninguém conhece, como o PACA, as pessoas sabem lá o que é o PACA. Mesmo assim, saiu-se bem com a disponibilidade para governar, e eu acho que se houver indecisos entre PS e PCP, talvez tenha ganho alguns votos aqui. O feliz é Bruno Horta Soares, não é? Estava a ver pelo ar. O candidato liberal teve um papel muito difícil ali, a defender ideias contracorrente naquele ambiente. Estava todo contente, até ganhou confiança para dizer um palavrão em direto e para sonhar com aviões solares daqui a 15 anos. Depois sobram o tímido e o preguiçoso, e por exclusão de partes, o preguiçoso vai para Fernando Medina. Acho que ele devia ter explicado as suspeitas de corrupção, em vez de as arrumar com insinuações. Não fez uma defesa vigorosa do seu mandato, mas a verdade é que também não precisou, não é? Portanto, tudo somado. Tendo em conta o contexto, tendo em conta todas as polémicas que tem marcado, ele não teve uma prestação suficientemente catastrófica para pôr em perigo a liderança nas sondagens. Também por isso o tímido é o candidato Carlos Moedas, eu acho que ele precisava deste debate para virar o jogo, e viu-se ali entalado entre tantos candidatos. Às tantas parecia que era ele o presidente da Câmara, pela forma como João Ferreira e Fernandina se uniam para o crítico.
Já agora deixa-me perguntar-te, tendo em conta isso que dizias, Pedro Jorge Castro, esperas que Carlos Moedas possa vir a ter um desempenho diferente quando houver um frente a frente com Fernando Medina sem os restantes candidatos?
Sim, claramente, porque este modelo faz os candidatos Fernando Medina e Carlos Moedas sobressaírem, não é? Como, apesar de tudo, os únicos capazes, não é, de liderar a autarquia, mas, na verdade, não favorece o Carlos Moedas, não é, que precisa de mais tempo para atacar e criticar Fernando Medina de forma eficaz.
Não é? Pedro, temos de ir à nota, porque ainda temos aqui mais alguns intervenientes que também estiveram atentos ao debate.
Bora lá então, vamos lá.
Logo agora que isto estava a ser tão bem que íamos saber quem é o príncipe encantado da Clara de Sousa, pronto.
O Medina e Moedas levam 13, Manuela Gonzaga 11, por causa daquele momento, não é? Quem não viu o debate, na verdade, só vai ver aquele momento nas redes. Horta Soares, 10, Beatriz Gomes Dias, 6, e Nuno Graciano, -1. Acho que ele mostrou que não tem categoria sequer para entrar nesta escala de avaliação.
São muitos números que, por exemplo, o candidato que representa o Chega disse que não usa números, que prefere esperar para ver em vez de fazer propostas com números. Vamos avançar com o Júlio Magalhães, que esteve atento às promessas feitas no debate. Foram promessas que se justificam ou nem por isso?
Pois, isto é já mais o olhar de quem está no Porto. Ontem estive a ver o debate todo e, enfim, há uma coisa que me sobressai à vista, acho que é reconhecido isso. O Lisboa tem, na generalidade, um bom naipe de candidatos dos partidos à Câmara. São pessoas com lastro, com conhecimento daquilo, não estou a dizer todos, mas na generalidade. Mas para quem veio do Porto, e este foi o meu caso, o que mais me chamou a atenção foram duas coisas. Uma já vou dar a nota, mas a outra tem a ver com aquilo que eu acho que já falei aqui algumas vezes. Parece que a bazuca está definitivamente destinada para Lisboa, porque nós ouvimos o debate e o que mais falou foi de promessas, de coisas gratuitas que os lisboetas vão ter direito, pelo menos todos fazem essas promessas, e mesmo quando Clara de Sousa pediu no fim um minuto a cada um dos candidatos, todos desataram a fazer promessas de mais comboios, transportes gratuitos.
Aliás, por exemplo, até no tema da habitação, o próprio candidato da CDU deixou bem claro que era preciso agarrar com todas as forças essa bazuca, os montantes que vêm a propósito do plano de recuperação e resiliência.
Para a habitação acessível, é o IMT que os jovens não devem pagar, enfim, uma série de benesses que todos fazem e todos prometem, para que, enfim, haja uma gratuitidade em Lisboa que não há em mais nenhuma parte do resto do país. Aliás, eu já contei aqui uma história, que Lisboa foi a única ilidade do país, porque soube disso, de um casal da classe média alta que foi vacinar, e depois disseram que a Câmara pagava o táxi, ou seja, a Câmara pagava o táxi ou os transportes a todos os lisboetas que fossem vacinar, quando no resto do país, pelos vistos, só se paga àqueles que tinham grandes dificuldades financeiras ou que tinham dificuldades de mobilidade. Ainda esta semana o Observador fez um estudo e apresentou um estudo, não fez um estudo, apresentou um estudo sobre quanto é que as autarquias gastaram no combate à pandemia, e Lisboa foi aquela que gastou muito mais do que todas as outras. Não sei se isso é tido como uma vantagem, enfim, uma virtude da Câmara de Lisboa, que fez um grande combate à pandemia porque gastou mais dinheiro, isto comparado sobretudo com o Porto, que gastou menos, mas a verdade é que há Lisboa e há o resto do país nestas circunstâncias, e parece mesmo que em Lisboa não falta dinheiro para nada, olhando até para o facto da Câmara de Lisboa ser o maior empregador nacional e termos ouvido muita história já de muita gente que consegue emprego, enfim, à conta da Câmara de Lisboa, ou pelo menos em algumas instituições próximas da Câmara de Lisboa. E por isso há aqui, de facto, isso chamou-me a atenção, porque continuamos a ter um país muito desequilibrado no que diz respeito à matéria orçamental, e isto não faz sentido nenhum num país tão pequeno como o nosso, em que de facto podia haver muito maior distribuição. E fica, salta-me à vista de facto que em Lisboa, tanto Fernando Medina como os outros sabem que a bazuca vai chegar, e vai chegar em grande força. A minha nota, ainda assim negativa, é para a CDU e o candidato da CDU, João Ferreira, porque ontem escancarou as portas outra vez do poder a Fernando Medina. A CDU tinha sido ultrapassada pela direita, pela esquerda, pelo Bloco de Esquerda, viu-se ultrapassada, e portanto agora quer retomar o comboio do poder em Lisboa. Está a acontecer praticamente o mesmo a nível nacional, onde o PCP pode ser a mão que é necessária para a aprovação do Orçamento de Estado. Foi assim que os partidos comunistas europeus desapareceram todos, foi quando tiveram esta tentação de chegar ao poder, e nesse aspecto António Costa e o PS têm sido muito hábeis, porque quase abocanharam o PCP e o Bloco de Esquerda, e é por isso que tudo o que acontece no país, tudo o que se faz no país, quase não há retaliação, não há manifestações, não há ninguém contesta, porque os partidos que tradicionalmente são partidos de contestação, estão hoje a chegarem-se ao poder, e ontem o candidato da CDU fez claramente, estendeu a passadeira, ou pelo menos quis estender toda a passadeira à Fernando Medina, para dizer: eu estou aqui, venha-me lá também, eu colaboro consigo no poder na Câmara Municipal de Lisboa.
E vamos à nota, Júlio Magalhães, já estamos aqui a ficar com pouco tempo.
A nota é mesmo para o candidato da CDU, um 8.
José Manuel Fernandes, também pedia-te alguma brevidade sobre o debate. Houve aqui um vencedor ou um vencido, ou vários?
Olha, eu vou começar pelo modelo. Eu acho que o modelo é mau e, portanto, vou dar a nota ao modelo. Acho que este modelo em que temos 7 candidatos, e hoje vamos repeti-lo no Porto, vamos ver se corre de maneira diferente. É um modelo que não é muito esclarecedor, e a prova disso é que nós saímos deste debate sem perceber realmente muito sobre os principais problemas de Lisboa. Eu subscrevo, por exemplo, aquilo que disse agora aqui o Júlio relativamente ao candidato do PCP. Acho que desta maneira ele é basicamente um apêndice de Fernando Medina, mas se pensarmos, por exemplo, na discussão sobre os temas de Lisboa mais importantes, foi uma confusão aquilo do aeroporto, foi uma atrapalhada as questões mesmo relativamente aos transportes, o que é que realmente se propõe sobre os transportes, a questão da linha do metro, a responsabilidade de Fernando Medina relativamente à linha circular, não se conseguiu ter uma discussão a sério sobre isso, porque ele tinha que ser responsabilizado sobre o buraco que é a linha circular, e acabou por escapar-se entre os pingos da chuva, precisamente porque todos falavam ao mesmo tempo. É um modelo que, na minha perspectiva, não funciona. É evidente que eu não me parece que, apesar de tudo, Fernando Medina tenha saído tão bem assim do debate, porque aquilo que ele disse que era a sua grande prioridade, que é a habitação, ele também acabou por reconhecer que foi também o seu grande fracasso, porque tinha prometido 6 mil casas e entregou 1.200, e por mais de uma vez ficou claro que não o fez sequer nas melhores condições, e foi por custos, por preços, custos para a Câmara muito, muito elevados. Portanto, e eu, há uma coisa que eu sinceramente não gostei, eu não pude assistir ao debate todo, portanto não assisti à parte mais mediática de Manuela Gonzaga, portanto tenho pena, vou ver se conseguir assistir, mas não pude assistir a essa parte, mas não gostei do sorrisinho permanente do Presidente da Câmara, do ainda Presidente da Câmara de Lisboa, porque me pareceu que não era uma boa maneira de estar num debate daqueles, pareceu assim um bocadinho arrogante, e ao mesmo tempo entrou arrogante e um nervoso, que não é a boa maneira. Mas não me pareceu que ele fosse muito esclarecedor, pareceu-me algo desajustado, e por isso não sou capaz de ver nele um vencedor, mesmo por omissão de outros vencedores, porque acho que de facto ninguém saiu vencedor deste modelo de debate, e por isso a minha nota é uma nota negativa para o modelo, dou um 8, e não dou menos, porque apesar de tudo foi bonito o cenário, apesar do vento, houve um esforço da realização, e aquilo estava agradável de seguir.
Foi bonito o debate, portanto. José Manuel Fernandes, vamos seguir. Agradeço a brevidade com... vamos em frente com o Paulo Ferreira, assim é que é. Tanto tempo num debate dá para isto. Vamos, Paulo, falar sobre...
Muito rapidamente.
Marcelo Rebelo de Sousa.
Exato.
E a sua convicção de que António Costa pode estar mesmo de saída em 2023.
Eu ontem não vi o debate, estava à espera do Expresso, da manchete do Expresso, e ainda bem que fiquei à espera, porque depois aquilo que apareceu compensou. E eu queria, muito rapidamente, olhar para esta forma de fazer política e do exercício do cargo de Presidente da República que Marcelo Rebelo de Sousa está a executar. O título do Expresso de hoje é Marcelo Convicto de Costa Sai, e é uma peça com o pensamento do Presidente da República, nunca diretamente atribuído, mas há frases citadas do género: a minha análise, é que ele não se recandidata. Mais uma frase citada: tudo no Congresso do PS aponta para a preparação do fim de um ciclo. Mais uma frase que é citada: se a direita não conseguir ganhar as próximas legislativas, Marcelo, diz o pensamento próprio, preferia que Costa se mantivesse ao leme da esquerda. Era mais cómodo. Bom, isto só para dizer que de facto, porque é que Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto Presidente da República, se pensa estas coisas das duas uma, ou dá a cara e as assume, ou então não dá razão a toda a linha a Francisco Pinto Balsemão, e aquilo que Balsemão confirma ou conta pela primeira vez nas suas memórias. No fundo, o que é uma forma intriguista de fazer política, e este tipo de práticas não pode ser coincidência. Eu também registro esta coincidência de a manchete do Expresso no dia seguinte ao lançamento das memórias de Balsemão, no fundo serem mais uma grande prova foi atestado de facto de que muitos episódios intrigalhada, muita esta forma de fazer política, que até podemos achar piada se Marcelo Rebelo de Sousa é comentador ou não tem um cargo destacado, quando estamos a falar do Presidente da República, é uma coisa que nos deve deixar muito desconfortáveis. Portanto, eu daria aqui um 7 para o Presidente da República.
E já que falamos desse tema também de Francisco Pinto Balsemão, está esta hora em destaque no site do Observador um artigo sobre, isso mesmo, o ajuste de contas com todas as traições, um dia depois também do lançamento desse livro de memórias e também dessa homenagem a propósito do 7º e 8º governos constitucionais. O vencedor é de hoje muito centrado também no debate sobre a corrida autárquica em Lisboa. Fica por aqui. E porque hoje é sexta-feira, estamos de regresso na próxima semana com novos temas e mais pontuações para outros protagonistas.